Criacionismo e Evolucionismo, com o jornalista Michelson Borges. Boa tarde, caros ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso encontro com Michelson Borges, jornalista e editor da revista Vida e Saúde, da Casa Publicadora Brasileira. Estamos falando sobre criacionismo e evolucionismo e vamos tratar mais um assunto interessante hoje. Tudo bem, Michelson?
Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, Alberto, estar aqui no seu programa e eu transmito o meu abraço para todos os ouvintes.
Nós vamos falar hoje sobre um assunto que mais ou menos está na moda, né, Michelson?
Sempre está, né?
É.
O tema hoje é dilúvio e dinossauros. O que, que isso tem a ver? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? E tentaremos responder as perguntas, né? Será que eles foram criados por Deus? E por que se extinguiram?
Existem muitas explicações sobre como eles desapareceram. Nós já vimos vários filmes na televisão, no cinema, que falam sobre esse assunto. E com uma explicação, ou com algumas explicações diferentes. Mas como é que você mostra esse aspecto dos dinossauros? A aparição ou o desaparecimento desses animais?
Tá bom, então vamos começar pela aparição, né?
É, começar pelo começo.
Bom, como criacionistas, a gente entende e crê que todo ser vivo foi criado por Deus. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que os seres vivos que existem hoje, exatamente, foram criados dessa forma por Deus, né? Uhum. Alguns nos consideram como fixistas, né? Como se nós crêssemos que as espécies que Deus criou lá no Gênesis, há 6, 7, 10 mil anos atrás, são as mesmas espécies de hoje. Não é assim. Nós não somos fixistas, nós cremos que há adaptações e até alguns chamam de microevolução. Talvez a palavra não seja mais adequada, mas adaptações, modificações limitadas existem. Exemplo, de que cor eram Adão e Eva? Segundo a Bíblia, a gente supõe que pudessem ser assim mais avermelhados, cor da terra, porque Adão vem de Edom, que quer dizer vermelho, né? Uhum. A palavra humanidade vem de humus, que quer dizer terra, né? Então a gente supõe que eles tivessem essa coloração. Mas hoje nós temos caucasianos, brancos, temos negros, temos asiáticos, né? Não cremos que Deus criou essas subdivisões, digamos assim, todos de uma vez. Ele criou um casal original e eles foram se modificando, né? A humanidade foi se modificando. Pense nos cães, né? Qual foi o tipo de raça que entrou na Arca de Noé? Não sabemos. Foram ancestral dos cães, né? Hoje nós temos várias raças, né? E temos também lobos e raposas, mas todos esses aí são canes, né? Da mesma classificação. Então nós não cremos realmente no fixismo. Nós cremos que houve algum tipo de adaptação, de modificação limitada. Não a macroevolução como os evolucionistas sustentam. Então, se nós cremos que Deus criou as espécies, né, os tipos básicos de vida, nós temos que crer também que Deus criou os tipos básicos de dinossauros.
Sim.
Porque fora Deus, ninguém mais cria nada, né? E os fósseis estão aí para provar que houve realmente animais gigantes aqui na Terra, répteis gigantes, né? Não só eles que eram gigantes, mas também havia mamíferos gigantes e plantas gigantes, né? Parece que o gigantismo era uma coisa meio comum antes do dilúvio, né?
Então
antes...
nós já vemos que os dinossauros não são uma imagem ou uma alegoria,
uma ilusão,
é uma
falsificação,
real.
É real.
Nós encontramos fósseis,
sim,
desses
é
animais.
É que alguns, quando vem, por exemplo, um fóssil de T-Rex, né? Aquele animal com dentes terríveis, com aquelas patinhas atrofiadas, pensam assim, mas como que Deus teria criado uma coisa tão horrível, aparentemente tão destruidora? Mas a gente pode responder essa questão com uma pergunta também. Deus criou o tubarão? É bom pensar antes de responder, né?
Uhum.
É, criou a barata? Se perguntar para minha esposa, ela vai dizer, jamais. Uhum. Deus criou o leão para comer zebras?
É.
Não e sim. Sim e não, né? Deus criou o tubarão original, que nós não conhecemos como era, e que certamente não se alimentava de outros animais, porque a Bíblia diz que antes do pecado não havia morte. Então, antes do pecado, todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, eram herbívoros.
Eles não morriam já porque a morte não fazia...
Não existia morte.
Não existia morte porque no processo de se alimentar de um outro animal,
tem que matar.
A morte aparece.
É.
Um animal que vai ser o alimento, ele vai ter que morrer.
Sim. Então, tubarões, leões, alguns dinossauros, por algum motivo, se modificaram, se adaptaram e passaram a adotar uma dieta carnívora. Agora, uma coisa que tem que ser desmistificada também é a de que todos os dinossauros seriam terríveis. Não é verdade. Hoje já se sabe que a maioria deles era herbívora, Né? Uhum. Pesquisas recentes confirmaram isso. E, infelizmente, o nome deles não ajuda muito, porque dinossauro vem do grego, né? Que quer dizer lagarto terrível, ou Deinossauros. Né? Quem deu esse nome foi um cara chamado Richard Owen, no século XIX. Ao observar aqueles fósseis, achavam que todos eram terríveis, malvados, né? E deram esse nome dinossauro, Deinossauros, que não corresponde à realidade, porque nem todos eram terríveis.
E é uma coisa que, para mim, me interpela, porque como é que hoje nós vemos uma figura de um dinossauro com aquele aspecto terrível, com aquele aspecto que dá medo nas pessoas? Será que eles eram realmente assim tão feios?
Primeiro, que se você pensar, por exemplo, no braquiossauro, ele era um animal pacífico, embora fosse gigante, 70 toneladas, né? Era herbívoro, né? Pensa num elefante, por exemplo, uma girafa, né? Animais grandes, mas que são animais herbívoros e relativamente pacíficos. Agora, tudo que nós temos são fósseis, que são impressões do organismo que era, que morreu, né? E que foi sepultado por lama. Depois nós vamos voltar a esse ponto aqui que é importante. Uhum. E que com o tempo mineralizou e se transformou em rocha. Tecidos moles dificilmente fossilizam, não é impossível. Já encontraram cérebros, coração, partes de pele, plumagem de animais fossilizados, porque o processo realmente ele precisa de condições muito especiais para que se preserve. O que se tem com abundância são ossos petrificados. E com base em ossos, é difícil você saber coisas como comportamento, sobre o som que eles emitiam, são suposições, né? A cor que eles tinham, são suposições. E o comportamento, como eu disse, né? Então você não tem tanta informação para fazer com que, para compor um cenário que possa fazer um filme, documentários, né? Você pega Jurassic Park, é muita imaginação, porque não tem como saber se é daquele jeito ali, né? Uhum. Esse é um ponto importante de se destacar, né? Que os fósseis fornecem informações limitadas, né? Então tudo que nós temos sobre dinossauros realmente de vez em quando passa por revisão. Uhum. O próprio T-Rex, o famoso Tiranossauro Rex, não se sabe se ele era realmente um caçador ou um carniceiro que comia os carne restos. Estragada, né? Restos de animais, porque alguns acham que se ele fosse correr muito, né, ele poderia tropeçar e com aqueles bracinhos ele ia se quebrar todo, não tinha como se defender de uma queda, né? Então é realmente uma coisa complicada. Agora, uma coisa que nós temos que deixar bem claro é que criacionistas creem que Deus criou os dinossauros originais. As modificações aconteceram em todas as formas de vida, algumas mais, outras menos. Parece que a ovelha não mudou muito, né? Uhum. O comportamento, o seu aspecto pacífico, né? Agora, outros mudaram bastante. O tubarão, o leão e alguns dinossauros também.
Se você falou também dos cães, hoje em dia nós conhecemos que certas raças, como nós chamamos as raças de cães, elas são preparadas para aquele tipo de atividade. Os que caçam, eles não são só naturalmente animais que caçam, mas eles também são treinados e de geração em geração eles se tornam cada vez mais especializados naquela função de caçar, né?
Se o homem faz isso, né, que a gente chama de seleção artificial, na natureza ocorre também. Sim. A chamada seleção natural. Só que é bom destacar o fato de que nós já até falamos sobre isso, né? Que a seleção natural e as mutações não são mecanismos que expliquem a macroevolução como de um réptil se transformar numa ave. Isso é meramente hipotético, não há provas disso, né? Agora, modificações limitadas, como a dos cães, gatos e humanos, isso é fato. Mas cães, gatos e humanos continuam sendo cães, gatos e humanos, né? Sim. Um exemplo que muitos evolucionistas costumam dar, quando você pergunta, me dá alguma evidência de evolução? Eles citam, as bactérias adquirem resistência a antibióticos, então elas mudam com o tempo e evoluem. Tá, mas depois de tanto tempo sendo submetidas a antibióticos, sendo selecionadas, elas são bactérias ainda ou são outra coisa? Não, são bactérias. Então, não houve evolução macro. O que houve aí foi adaptação. Uhum. Né? E é o que acontece na natureza. Você tem essa biodiversidade toda, mas se você analisar bem, as modificações são limitadas. Uhum. A Bíblia fala de acordo com a sua espécie. Né? Uhum. Só que a palavra espécie na Bíblia não quer dizer espécie como os biólogos hoje entendem. Né? Claro, aquela linguagem é outra, precede a ciência. A gente entende como sendo tipos básicos. De acordo com seus tipos básicos. Assim Deus os criou e tem limites. Há limites para essas modificações. Não é algo assim tão elástico como os evolucionistas costumam ensinar.
Se eu falo novamente dos cães, nós conhecemos os cães da Europa, os cães da região do norte da América, da América do Sul,
Esquimós,
de outros lugares, mas eles são sempre cães.
Todos são
cães. Eles têm aquelas características de base que determinam aquele tipo de animal como um cão. Né?
E muitos são cruzáveis, inclusive. Né?
É.
Né? Agora, com o tempo, alguns até acabam não sendo mais possível o cruzamento, mas geneticamente são de uma mesma linhagem. Né?
É isso. E então, nós vimos que então, os dinossauros, como
foram
criacionistas,
foram
criados por Deus,
sim,
como os outros animais.
Sem dúvida.
E agora, como será que eles desapareceram?
Essa é outra questão polêmica, né? Talvez mais ainda. Porque me parece que se houve uma grande catástrofe, por que apenas eles, né? Basicamente, outros também sumiram, mas eles, de modo muito especial, acabaram sendo extintos, né? Existem, Alberto, mais de 50 teorias que propõem, tentam explicar a extinção dos dinossauros. Mas a que mais pegou, assim, a que mais foi aceita e até hoje é mais defendida, não é unanimidade, mas mais é defendida, é aquela de que um meteorito teria caído no México, né? Lá na península de Yucatán, porque lá de fato há uma cratera de vários quilômetros, né? Gigantesca, houve realmente um impacto ali meteorítico. Né? Então eles acham que foi aquele impacto que fez com que uma grande quantidade de poeira, de sedimentos, né, fosse lançada na atmosfera, fazendo com que o planeta entrasse numa era glacial, em que o alimento ficou escasso, né? As condições climáticas foram complicadas, e aí os dinossauros teriam morrido. Ok. Só que esse cenário não explica a abundância de fósseis de dinossauros em todo o planeta. Se você for à Austrália, você encontra fósseis de dinossauros lá, aos milhares. Se você for aos Estados Unidos, se você vier aqui a alguns lugares da Europa, se você for à América do Sul, Brasil, Argentina, e até na Antártida, você encontra fósseis de dinossauros, como também fósseis de plantas, né? Inclusive na Antártida, o que mostra que o planeta realmente já foi um grande jardim, né? Global. Isso é interessante também de se pensar. Bom, para você ter a formação de um fóssil, a gente até já comentou um pouquinho, né? Você precisa de algumas condições. Primeira, se o animal morrer e ficar exposto, dificilmente vai fossilizar. Por quê?
Está ao ar livre e vai se decompor.
Decompor ou vai ser devorado.
Vai se decompor e...
Né? Então é difícil fossilizar. Se ele morrer na água e afundar, ou afogar, pelo mesmo motivo vai ser difícil fossilizar, porque ele vai ser devorado. E em questão, já fizeram experiências com corpos de porcos e outros animais, né? Em questão de horas eles são devorados por crustáceos, por pequenos camarões, né, e tal. Você vê que esses são os bichos que fazem a limpeza do mar, né? Camarões e crustáceos, né? Por isso que não é bom comer esse negócio. Mas enfim, o cadáver deles é rapidamente decomposto ou devorado. Então, para que um animal seja fossilizado, ele tem que ser sepultado instantaneamente por lama num ambiente, então, aquático, né, numa situação hídrica. Lama, para que não haja decomposição, eles não sejam devorados e aquilo ali, com o tempo, sob pressão, acabe sendo transformado, mineralizando, né, transformado em rocha.
Então, se ele foi, ele foi coberto por rocha, por exemplo, se uma rocha cai por cima, ou vários pedaços de pedra caem por cima de um animal...
Não vai fossilizar.
A fossilização já não vai
ser. Não, porque tem que ser num ambiente molhado. Tem que haver
molhado.
Água, senão não mineraliza. Isso já começa a surgir na nossa mente um cenário, né? Outra coisa. Quanta quantidade de lama seria necessária para fossilizar um braquiossauro de 70 toneladas? Muita
tamanho,
lama.
Tem que ter muita lama.
Muita lama. Porque não adianta você dar uma enchente e cobrir a cauda dele. Que adianta, né? Ainda que ele morresse preso, só a cauda que ia fossilizar, o resto do bicho ia apodrecer. E são encontrados animais desse porte inteiros pelo planeta. Né? Então isso sugere realmente... Outra coisa que eu li um tempo atrás, um artigo, os cientistas perceberam que os dinossauros, quando são encontrados assim inteiros, né, porque muitos estão desarticulados, porque houve uma... Parece que um tsunami que destruiu aqueles cadáveres. Mas alguns que são encontrados inteiros revelam que eles morreram num estado de sufocamento. Não foi assim, morreu de fome, de doença e tal, e depois foi coberto por lama e fossilizou. Não. A forma como o cadáver, como os ossos estão dispostos, com a cabeça em curva, a cauda em curva, a cabeça com a boca aberta, tentando respirar, isso sugere que eles foram pegos de surpresa. E morreram afogados. Outra coisa, são encontrados fósseis de animais marinhos na hora que estava engolindo o outro e foram pegos por uma avalanche de lama e sepultados. ovos de dinossauro que estavam eclodindo na hora em que foram sepultados por lama e fossilizaram desse jeito. Então tudo sugere um cenário catastrófico, né? Global, porque você encontra isso em todo o planeta, numa mesma época, no mesmo extrato geológico, uhum. E surpreendendo os animais, porque eles estavam vivos na hora que foram sepultados, uhum. Não morreram antes.
E então agora essa questão de que nós, como você disse, que nós sabemos algumas vezes essa informação de que houve um meteoro que caiu na Terra, provocou uma mudança na atmosfera, e aí isso teria provocado a morte desses grandes animais, outros também. Então parece que já não dá muito certo essa teoria.
Não. Mas isso aí pode ser incluído num cenário catastrófico que envolve também esse cenário hídrico. Ah. Né? Existem, de fato, várias evidências de impactos de meteoritos na Terra numa mesma época. Está ali entre o Cretáceo e o Terciário, que envolve também o Jurássico, né? Que é famoso. Né? Daí porque se crê que houve uma catástrofe realmente absurda no chamado período KT, Cretáceo-Terciário. Então todos esses meteoritos parece que caíram numa mesma época e causaram um grande estrago. Eles também bombardearam a Lua, por exemplo. E Marte, você vê que a Lua está cravejada de crateras de uma mesma época também. Uhum. Então a gente acredita, Alberto, né, alguns cientistas, geólogos, criacionistas, que houve realmente um grande bombardeamento no passado, há uns 4 mil anos talvez, atingiu Lua, Marte, Vênus e a Terra. Só que na Terra muitas marcas foram desaparecendo, porque na Terra tem algo que não tem na Lua.
A vida.
Também a vida e ventos e atmosfera e água, né? Que acabam erodindo, acabam mascarando, tapando essas evidências de crateras. Sobraram algumas. No Arizona tem uma de 1,5 km, por exemplo. Em São Paulo também tem uma, dá para perceber que é uma cratera. Então imagine, por algum motivo, não vou ter tempo aqui de explicar talvez a origem dessa catástrofe, né, cósmica, mas pode ter sido algo que Deus usou para promover o que nós chamamos de dilúvio. Porque a Bíblia fala que abriram-se as comportas do céu e as janelas do céu e as comportas, né, do abismo, do grande abismo. A água jorrou sob pressão para a superfície, se juntando com a água que se precipitou para formar toda essa inundação. De fato, existem aquíferos muito grandes embaixo da Terra. E de fato, isso é uma pesquisa recente também, foi descoberto que há água debaixo da crosta, né, suficiente para cobrir 3 vezes os oceanos terrestres. Há muita água lá embaixo. Se por algum motivo essa água rompeu com impactos, quem sabe que romperam a crosta e fizeram com que fissuras se formassem e essa água jorrasse, pensa na catástrofe que foi isso aí. Com pedras sendo lançadas longe, com tsunamis varrendo os continentes, levando muita lama e sedimentos, não é? E causando destruição em massa. Esse é um cenário descrito na Bíblia, que é o dilúvio. E nós cremos que ele explica muito melhor o fato de haver 50% dos sedimentos continentais serem de origem marinha. Como é que você me explica isso? Uhum. O fato de muitos animais, como dinossauros, terem se extinguido sob lama instantaneamente e de surpresa, tendo fossilizado. O fato de mais de 200 culturas no planeta terem uma história semelhante ao da Bíblia, uhum. Quando falam que houve uma inundação mundial, um barco salvou uma família, diverge alguns pontos, mas no centro dessa história está o relato do dilúvio.
O relato de uma inundação. Né?
O carvão, o petróleo e uma série de outras evidências que não dá para a gente mencionar agora pelo tempo, mas que evidenciam que realmente houve uma catástrofe hídrica, uhum, neste planeta, exatamente como a Bíblia descreve, né, ali no livro de Gênesis.
Isso é muito interessante e é uma reflexão que a gente pode ter. Tudo isso corresponde ao mesmo evento. Aconteceu alguma coisa que fez com que esses animais desaparecessem, outros também. E esse, como você acabou de explicar, e esse evento é mais fácil de estar similar ao dilúvio que a Bíblia fala, uhum, do que um outro evento como a mudança da atmosfera no planeta Terra. Né?
Sem dúvida nenhuma. Então nós cremos assim: dinossauros e humanos foram contemporâneos, por mais estranho que pareça isso para um evolucionista, né? E todos esses passaram por esse evento catastrófico realmente. Uhum. Humanos e animais foram preservados na arca. Talvez alguns dinossauros, os mais terríveis, não tenham sido levados justamente porque seria uma inconveniência, né? Seria inconveniente tê-los no planeta pós-diluviano, com escassez de alimento e os seres humanos reduzindo em tamanho e força. Uhum. Não dariam mais conta de conter esses animais terríveis. Quem sabe até por misericórdia de Deus, esses grandes dinossauros acabaram sendo extintos. Alguns foram pós-diluvianos, como os mamutes, por exemplo. Não são dinossauros, mas são animais de grande porte, elefantes peludos, que se extinguiram depois do dilúvio. Então não dá para afirmar que todos os dinossauros e todos os animais de grande porte foram extintos no dilúvio. Muitos deles podem ter se tornado extintos no pós-dilúvio pelas condições então do planeta, que eram realmente adversas para eles. É. E havia também animais répteis marinhos, né? Muitos dos quais se extinguiram, e outros talvez a gente possa até ter surpresas no futuro, porque os mares são pouco explorados, né?
Quando a exploração e a ciência consegue explorar mais outros lugares que até agora não foram explorados,
pode haver surpresas.
Novidades vão aparecendo. Sim. Que nos dão mais evidências, que explicam e que respondem a certas perguntas que até agora nós não tínhamos ainda uma resposta, né?
Verdade. E, Alberto, só para fechar, se há uma evidência que eu considero assim bem significativa com respeito ao dilúvio, são as palavras de Jesus. Uhum. Porque ele falou assim: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, no tempo de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Em que sentido que será semelhante? Em vários sentidos, mas especialmente porque quando Noé anunciou que haveria um dilúvio, as pessoas daquele tempo, elas debocharam dele. Não acreditaram, zombaram de Noé. Nunca houve um dilúvio, nunca houve chuva sobre esse planeta, então como é que vai acontecer isso, né? E hoje, curiosamente, quando a gente fala em volta de Jesus, para depois de 1000 anos reconstruir essa terra, recriar essa terra, há pessoas que zombam também da gente. É. E dizem, mas que é isso, volta de Jesus? Isso nunca aconteceu. Só que assim como aconteceu um dilúvio, e as evidências geológicas, históricas, antropológicas estão aí para confirmar, vai acontecer também a volta de Jesus.
O mesmo tipo de acontecimento.
Podemos compará-los.
Podemos compará-los, né?
Vai acontecer também, por mais que as pessoas zombem, queiram ou não, Jesus vai voltar. E quem sabe, na nova terra, não teremos de novo acesso aos dinossauros herbívoros, né? Pode ser, por que não?
Ok, muito obrigado, Michelson Borges, de podermos estar mais uma vez conversando e considerando esses assuntos sobre os dinossauros e o dilúvio. E queremos convidar você, caro ouvinte, para visitar o website, onde Michelson Borges apresenta muitas informações sobre a criação. O website:
www.criacionismo.com.br.
Muito obrigado por estar conosco mais esta vez e marcamos encontro com você, caro ouvinte, na próxima semana, falando sobre criacionismo e evolucionismo com Michelson Borges.